E aí, meus amigos e amigas, estamos juntos de novo para mais um Roomcast. Aqui é seu host do dia, o Pedro Derble, na companhia do meu grande amigo, Mr. TLX.
Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, tudo bom com vocês?
Isso aí, e hoje, pessoal, a gente traz um papo.
É um papo. Let's papo.
É um papo que faz parte da vida dos gamers aí, a gente que tá sempre atrás de boas oportunidades e situações de compra, de venda, de jogos também. Certamente todos nós temos alguma história engraçada ou alguma história bizarra da nossa vida gamer, né? Hoje, a gente tá trazendo esse programa para trazer duas histórias, né? Eu vou contar uma história minha e outra, o TLX, de um fato curioso, digamos assim, da nossa vida gamer. Que a gente não esquece de algum, por algum motivo, certo?
Você é tão caridoso em falar fato curioso no meu caso, mas tudo bem,
vamos lá. Acontece. É por isso que eu dou a palavra ao Mr. TLX para começar contando esta história de alegria, de conquista, mas uma conquista dolorosa, digamos assim. Vai lá.
Vamos lá. Já não é bem uma história desgramada, né? Bem, como a galera acompanha o site aí, todo mundo sabe quão fã de Castlevania Symphony of the Night eu sou, né? Gosto muito de games Metroidvania, sou apaixonado por esse estilo, joguei muito Metroid na vida, inclusive eu tenho que terminar a versão do DS, mas enfim. Desde que o Koji Igarashi anunciou o projeto dele, o Bloodstained, eu tô de olho, cara. Tô de olho, olhava cada vez mais o projeto no Kickstarter, quando ele passou, fiquei contente. Não cheguei a ser backer, porque na época eu tava com um probleminha no meu cartão internacional, então não pude colaborar. Aí fiquei acompanhando, vendo quais plataformas ele seria lançado. Tudo certo, falei, cara, o dia que já sair esse jogo é Day One pra mim. Acabou que eu não peguei Day One, né? Eu acabei aproveitando ele posteriormente. Mas o que aconteceu? Eu falei, acho que no penúltimo ou no último podcast, sobre ter o Sekiro, né? Eu tava com game, o Sekiro. Joguei muito pouco ele. Não tava no momento empenhado a jogar um Souls-like, né? Porque a gente precisa estar inspirado pra jogar Souls-like. Foi então que eu decidi anunciá-lo, né? E quando eu fiz o anúncio do Sekiro, um cara entrou em contato comigo e falou, olha, eu tenho Bloodstained do PlayStation 4, em mídia física aqui, gostaria do seu Sekiro. Eu falei, pra já, amigo.
Por que não, né?
Por que não? Vamos fazer a troca. Aí entrei em contato com ele no WhatsApp, começamos a conversar e tudo mais. Enfim, tudo certo, fui, marquei o horário com a pessoa, fui lá, peguei o Bloodstained do PS4. Vou chegando na minha casa, coloquei lá, testei, funcionando, tudo certinho, bonito. E aí, meu amigo, veio uma coisa que todo ser humano devia ter tomar muito cuidado, que é uma coisa chamada ganância.
Isso, ganância cega.
A ganância cega as pessoas, e eis que eu tive a grande ideia. Cara, está muito bom esse game aqui no PS4. E se eu pegasse ele para o Nintendo Switch? Minha ideia foi, cara, vou anunciar esse jogo aqui no grupo de PS4 que eu tenho aqui, no Facebook. Vou vender mais ou menos o preço que está no eShop, né? Vou dar uma olhada e vou comprar ele para o Nintendo Switch. Deixei, coloquei o anúncio, cara, em menos de 2 horas consegui vender o jogo.
E foi rápido a venda, assim?
Foi muito rápido. Se eu comprei alguma coisa, ou eu tento vender pelo mesmo preço, ou com o mínimo de perda possível, né? Até pra não sair no prejuízo. Nunca penso assim em lucrar, sabe? Até porque eu não sou vendedor de fato, mas enfim. Vendi, foi, bonitão. Eu falei, pô, vou comprar a versão digital, porque meu Switch, por conta de ser um portátil, que a gente pode carregar pra qualquer lado, eu não gosto muito de ficar carregando cartuchos, cara. Porque eles são pequenos, sabe? Pode perder, e vai ser um prejuízo. Se eu perder esses cartuchos, eu vou ficar muito desgostoso da vida se isso acontecer. Eu optei pela versão digital do Switch. Cara, pra minha decepção, cara, sempre pesquise antes de fazer uma compra de como está a condição do jogo na plataforma que você quer comprar. Cara, eu baixei ele pro Switch, comecei a jogar um pouco, eu percebi já em relação pro PlayStation 4 a qualidade gráfica. Isso seria normal, né? Se você entender que o PlayStation 4 é um console muito mais potente em questão gráfica do que o Switch, isso aí, ok. Eu comecei a jogar, senti a jogabilidade um pouco travada, um pouco amarrada. Eu falei, cara, no Play 4 não tá assim. O que que tá acontecendo aqui? E aí, meu amigo, eu fui dar uma olhada na internet e vi, né, que a versão do Switch saiu com problemas, que sairia um patch pra corrigir isso. Patch que até agora não foi lançado, cara. O que eles fizeram foi o lançamento de um patch pra corrigir algumas questões visuais, né, alguns lags visuais estava dando, mas a questão do frame rate, principalmente, cara, que é uma coisa que é complicada. Eu acho que influencia muito mais no jogo do que propriamente um gráfico, cara.
É um salto muito grande, né?
Muito, cara. Ainda mais no Metroidvania, que é um jogo que você consegue, tipo, usar golpes com maior agilidade, uma movimentação mais fluida. E o problema, cara, é que eu comecei a perceber que tava dando queda de frames, cara. E eu falei, meu Deus, fizeram esse jogo com o nariz torto, que não é possível.
Não, e aí acaba virando um desafio maior, né? O jogo,
sim,
né? Porque aí conseguir jogar ele já é um desafio, né?
Exatamente. Aí fui, comecei a jogar, cheguei até uma determinada parte do jogo, salvei o game. Quando eu liguei de novo, mano, save corrompido. Eu falei, não acredito, cara.
É isso. É um pesadelo mesmo.
Corrompeu.
Isso é um verdadeiro terror, né? Não tem, cara, Silent Hill, né? Isso é terror.
Cara, corrompeu meu save. Tudo bem que tava no começo, aí eu comecei a jogar de novo. Aí chegou uma parte... Nesse jogo, ele tem algumas estantes, né, no cenário, onde você pode pegar livros, fazer a leitura pra aprender alguns golpes ou aprender um pouco mais sobre a lore do game. Eu tava... Tinha uma parte que eu tinha passado, enfrentado um inimigo super difícil, e eu tava andando a próxima, indo pro save, aí eu vi uma dessas estantes, né? E nessas estantes eu falei, pô, vou ver a estante, vou ver que golpe que apresenta pra mim, né? O que que vai ser? Se vai ser um pedaço da lore, se vai ser um golpe novo. Cara, quando eu cliquei pra apertar na estante, apareceu lá, erro, o software precisa ser reiniciado. Cara, eu perdi um trecho do jogo, cara, difícil. Mas eu peguei um desgosto tão grande desse game, né? A condição que ele tá no Nintendo Switch, cara, é de incomodar, cara. É de deixar a pessoa chateada. E outra, eles ainda estão devendo uma DLC gratuita que eles anunciaram que você poderia jogar com o segundo personagem no game pra todas as plataformas que ele foi lançado, que até agora não saiu.
Essa situação do patch mal feito é sempre um problema, né? Eu tive uma experiência ruim, mas assim, eu também não teria como saber. Foi meu primeiro Vita. Uhum. Meu Vita, ele veio com o Borderlands 2 físico, né? E eu falei, pô, que jogo legal. Então eu fui jogar e achei horrível o jogo. Duro, quadro, cheio de erro. E aí eu fui no Facebook e falei, gente, esse é o pior jogo que eu já joguei na minha vida. Eles falam, não, o jogo é bom, é que esse porte do Vita veio ruim, né? E aí, sim, infelizmente, eles lançam um negócio assim. Aconteceu também com Resident Evil Revelations 2, né?
Nossa, eu fui jogar Resident Evil Revelations 2, bem zoadinho ele também.
E fica impraticável, né?
O Wild me falou, cara, quando ele pegou, e eu tava numa hype na época de ou pegar ele pro PlayStation 4, ou pegar ele pro Switch, ó, pro próprio PS Vita. Eu falei, ah, cara, vou abraçar no Play 4, que tá mais barato. Mas, assim, a gente tem certas coisas que acontecem que nos ensinam a como não comprar ou como, o que não fazer, né? Mas vamos sair desse clima pesado de tristeza pra contar a história que o Pedro aí tem pra gente, que falou que é uma história engraçada.
É, ela é uma engraçada, é uma tragicomédia, porque eu também, como você, eu também acabei me dando um pouco mal, mas eu consegui...
Oh, meu Deus, só desgraça nesse podcast hoje.
Pois é, mas é uma história curiosa, né? Vamos brincar de índio, mas sem ursinho. Na época, como eu te falei, eu passei um longo período afastado de portáteis. Eu até jogava videogame com os meus amigos, joguei o 64, GameCube e tudo mais. Mas em termos de portáteis, eu parei no Game Boy e eu só fui ter o 3DS depois. Eu fui conhecer o GBA, isso tudo depois, né? Eu tenho um grande amigo meu que foi o responsável por me recolocar nesse mundo, que ele apareceu no trabalho com o 3DS. Eu olhei, me interessei. O 3DS acabou indo pro Wii U. E aí eu comecei a me interessar no histórico, né? E uma das coisas que ele me falou logo no início foi, um console que vale a pena... E na época eu nem queria colecionar nada, eu já estava satisfeito. O meu 3DS é que ele rodava também jogos de DS, né? Então eu falei assim, mas é legal o DS Lite, porque o DS Lite ele foi o segundo DS, que foi lançado pela Nintendo, e ele tem a entrada nos cartuchos originais de GBA, né? Então, pô, é legal, porque o teu 3DS não vai rodar GBA. Aí eu falei, pô, beleza, vamos lá, né? Vamos procurar. Eu fui, olhei.
Achei... Um amigo desse, né, bicho?
Não, é roubada, né, cara? E aí eu falei assim, pô, vamos olhar qual é desse DS Lite. E eu achei ele muito bonitinho e entrei no OLX. Eu sempre comprei no Mercado Livre, mas nesse dia eu falei, ah, vou olhar no LX, às vezes tem uma pessoa aqui próxima que vai estar com um aí. E aí eu achei um sujeito com um DS Lite azul, aparentemente novo.
Azul e preto?
Azul e preto, é o clássico.
É igual o que eu tenho.
É, pois é, esse não é o que eu tenho atualmente, exatamente por causa do desfecho dessa história. Eu vi o azul e falei, pô, tá aí, vou pegar esse. Marquei. E aí o cara chegou e falou, ah... Tudo bem? Onde você trabalha? Eu trabalhava na época numa empresa na Chácara Santo Antônio. E aí eu falei, ó, trabalho aqui. Ele, não seja por isso, eu vou aí te entregar o negócio. Eu falei, pô, normalmente, né, eu tô acostumado com, me encontra no metrô, me encontra... Sempre tem um lugar que é uma roubada, né? Um programa de índio. Mas esse cara chegou e falou, não, eu vou aí te entregar. Eu falei, mas aí onde? Não, eu vou no seu trabalho. Eu falei, tá bom. Como era um prédio comercial grande, eu falei, bom, o cara, quando ele chegar, né, ele vai ter que dar o documento, vão interfonar e eu desço pra encontrar o sujeito lá no hall, né, no saguão do prédio, não dentro da empresa.
Claro.
E aí era uma empresa formal, eu também me vestia formal, todo mundo e tal. De repente, eu tô na minha mesa, vem uma menina e fala, Pedro, tem um cara aqui na recepção te esperando. Eu falei, aqui aonde? Não, aqui em cima. Aqui na recepção. Eu falei, putz, não era pro cara subir, era só pro cara descer, né? Todo o trabalho, né? Chegar fazendo ali uma feira do
bolo, né, cara?
Um negócio. E aí, cara, o melhor foi quando eu cheguei lá. O cara, bicho, parecia um índio-americano misturado com um xamã. Eu te juro, o cara tava descalço.
Como assim,
descalço,
mano?
O cara tava descalço. Uma calça enrolada até o meio da canela. Uma camisa toda furada. E o cara cheio... O cara tinha mais penduricalho que o Jack Sparrow, cara. Ele tava com um cordão cheio de osso, dente, pelo...
Caraca, velho.
Sei lá o que tinha. Em cada braço, umas pulseiras. Depois de conhecer uma aldeia indígena americana, entendeu? E aí o cara com cabelo comprido, com um laço no cabelo, brincos. Aí eu olhei e falei, cara, eu não. Que é esse cara? Que loucura é essa? E aí é claro, né, que a Lady Murphy, ela reina, né? Na hora que uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado, né? Tava eu e o cara, então eu lá, de porra, todo formal, até mais formal do que eu gosto de ficar. E o cara, ô, tudo bem? Puxa, que legal! Olha aqui, ó, trouxe aqui do meu filho, né? Porque o destino, ele faz essas coisas, né? Eu rezo muito pro sol. O sol, ele é uma águia. E eu assim, cara, o que que eu faço com esse cara aqui, né? E aí...
cara, gente, só vou deixar um disclaimer. A gente não tem problema com religião nenhuma. A gente só tá testando uma situação engraçada que aconteceu.
Não, pelo amor de Deus. Lá, eu respeito todas as religiões. Inclusive, essa eu não conhecia. Se você também acredita no sol e tal...
Praise the sun, caramba.
Só achei. É, exatamente.
Solar do Dark Souls.
E aí ele, não, porque o sol é o meu xamã e a águia e não sei o quê. Porque quando a gente se encontra, o destino são como planetas. E o seu planeta encontrou com o meu planeta. E aí, no meio dessa maluquice, cara, abre o elevador.
O Sergei, mano.
Quase isso. Aí, tá um bom exemplo. É quase o Sergei. É que me lembra o Steven Tyler, sabe? Cheio de penduricar, pulseira, colar. Olha, cara, o cabelo dele com as mechas. E aí eu encontrei o cara. E aí o cara, não, porque o planeta, não sei o quê. Quando ele tava tendo esse papo filosófico, abriu o elevador. E aí entrou quem? O presidente da empresa. Voltando ao almoço.
Uma
série de cara engravatado, os cinco caras, parecia que saiu do Poderoso Chefão, parecia um monte de mafioso. Os quatro caras pararam, e aí a cena que eles veem é a recepcionista paralisada, olhando para um projeto de curandeiro, do meu lado, e eu falando com o cara. E aí os quatro caras pararam, olharam e falaram, do tipo, o que está acontecendo? E aí eu falei, primeiro eu vou agir com naturalidade. E eu lá falando com o cara, porque o sol, o universo e não sei o que e tal. passaram todos os caras olhando meio do que tá acontecendo. Eu cheguei pro cara e falei, beleza, amigo, vamos lá, agiliza aí, me dá o DS e tal. E aí, depois dessa presepada toda, ele me deu o DS, eu saquei um jogo de DS que eu tinha levado pra jogar. Cara, e você acredita, o L não estava funcionando. Meti logo o Mario Kart, na primeira curva eu botei o L não respondia, e o cara olhando pra minha cara rindo, do tipo, ó, oh, tá tudo bem, né, você viu? Ah, e aí eu fiquei numa situação, cara, terrível, porque assim, eu tinha um índio lá querendo levar o negócio, que foi até o meu trabalho, estava descalço no 12º andar, com um DS que ele disse que era do filho, que ele não tinha ideia de se estava funcionando ou não. E aí eu falei, cara, eu tenho duas situações aqui. Ou eu vou dizer pro cara que tá ruim e eu vou mandar esse cara embora e talvez ele me mande uma maldição, talvez, alguma coisa assim. Ou eu vou ficar com esse DS e vou morrer em R$200 e vou vender e sei lá o que, que eu vou fazer. Mas eu não vou devolver esse negócio, não, que ele vai mandar uma praga aqui, E aí eu falei, cara, não vou.
Nesse momento, Mon-Ra de vida eterna.
Não, quase isso, cara. Eu falei, não, esse cara vai fazer um sacrifício, sei lá. Falei, cara, e ele ficou, e aí, então é isso? Então tá tudo certo. Eu falei, tá tudo certo, cara. Beleza, é isso aí, tá ótimo. O aparelho tava realmente impecável, mas o L não tava funcionando.
Sim.
E aí eu fui, dei os R$200, achando que ele ia embora. Ele continuou a falar da vida, do pó, da terra, do ar, dos elementais e tudo. E aí eu fui conseguir enfiar esse cara no elevador, toquei o terra e ele foi embora pra eu nunca mais ver. Então esse aí era o primeiro problema a ser resolvido, tirar esse cara da empresa, né? Depois eu entrei e logo o presidente me viu, e aí eu sabia que ele ia me perguntar quem era esse personagem.
Figura.
Né? E ele chegou e falou, Pedro, vem aqui. Aí eu já cheguei e falei, e aí, você achou estranho, né? Aí ele, quem é esse personagem? O que é isso? Eu falei, não, sabe o que é? Aqui a gente vai fazer um evento pro Dia do Índio, a gente tá querendo. Cara, eu mandei. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu não sei que nem sabia que dia era Dia do Índio. Eu falei, não, a gente tá numa ativação de endomarketing junto com o RH, de trazer a coisa da cultura dos índios. Esse cara é um cara que ele é artista plástico. Cara, eu comecei a falar um monte de vomitar, um monte de bobagem. Não, ele é artista plástico, ele é um cara que tem referência.
Só uma pergunta, tu não trabalha mais nessa empresa, não, né?
Não, graças a Deus, não.
Tá.
Não, mas eu não deixei de trabalhar por causa desse episódio.
Não, eu sei.
Ele simplesmente chegou e eu falei, não, porque esse cara, ele vai trazer umas referências artísticas do índio, com hippie, com não sei o quê, porque a cultura, com a sociologia. Cara, eu falei um monte, o cara olhando pra minha cara, meio que também não entendendo, mas se fazendo de entendido. Ele, poxa, sensacional, que bacana, né, você contar. Pô, é legal, mas ele é doidão, já, ele vai ver, ele faz palestra, fez palestra nos Estados Unidos. Cara, comecei a falar um monte de coisa. O índio sumiu, o presidente ficou convencido, ou não, também não vou saber, mas enfim, não falou mais nada. E aí eu tinha um DS que o L não funcionava. Na época eu não conhecia lojas que consertavam isso. Eu simplesmente entrei no Mercado Livre com o mesmo DS e botei DS azul. A minha vontade era falar DS de índio, mas eu falei, não, DS azul, DS light, está com problema no L. O L não está funcionando. E aí eu botei 180. Falei, vou botar 180. E aí, cara, é aquela recompensa, né? Deu, sei lá, 2 horas, eu saí de uma reunião, quando eu cheguei eu recebi o aviso que tinha vendido.
Mas aí,
porque o cara não tinha culpa, cara. Eu ia fazer o cara voltar com DS, sabe? Ia ser muito desagradável.
Então,
mandei o convite mandei o produto pro cara, o cara sabendo que ele não tava funcionando, e eu perdi R$20 no final da brincadeira. E aí, alguns meses depois, esse amigo meu que me botou nessa vida de coleção, o cara chegou e falou, o cara me ligou de manhã cedo, falou, Pedro, acorda que eu achei no LX um cara vendendo o DS Lite do Phantom Hourglass, dourado, com a Triforce. Aí eu fiquei com medo de chegar outro, imagina, outro índio lá no trabalho. Eu falei, não, sem índios agora, era Mercado Livre, mandando entregar na minha casa. E aí não, ele sim, veio absolutamente, veio tão impecável que eu comecei a questionar se ele era verdadeiro, porque parece que ele nunca foi tocado, assim, realmente é uma peça bem bacana. Não veio com a caixa nem nada, mas é uma peça bem bacana, que foi uma edição que foi lançada junto com o Phantom Hourglass, que é um dos Zeldas do DS. Então eu fiquei muito feliz. E é como eu te falei, acabou que a história acabou bem, mas eu tive que passar por essa situação primitiva, digamos assim, né?
Caraca, cara, que situação. É engraçado você comentar isso, porque você já foi lá no meu trabalho, né? Inclusive, quando a gente se conheceu pessoalmente, foi quando você foi lá no trabalho buscar um jogo comigo, né?
Exatamente. Não, assim, existe sempre contraste de vestimenta. É muito comum, né? Uhum. O meu trabalho, ele era mais formal, era uma empresa de tecnologia bem mais formal e tal. E hoje, não. Eu trabalho numa empresa de entretenimento e de comunicação, onde a gente vai vestir tênis e calça jeans.
É, foi que nem quando você foi lá no meu trabalho. Trabalha lá buscar o jogo, né?
Exatamente. Essa é a minha roupa de trabalho. Quando vai um cliente mais sério, bota uma camisa social e tal.
Uhum.
Mas é mais despojado.
E quando você chegou lá, eu tava de terno e o caramba.
Sim, então, mas ainda está dentro do esperado, né? Mas enfim, é uma história que tem um drible, uhum. Sem saber, né?
Uhum.
E do cara também. O cara voltou feliz. Eu falei, cara, na boa, eu vou comprar mais nada. Nada vai ser entregue mais. Isso é tudo da minha casa. Hoje não. No lugar que eu trabalho hoje, talvez esse cara ia se passar de funcionário. Ninguém nem ia perceber que ele estava ali. É uma história de muitas que a gente vai repetir também em futuros programas.
Com certeza. Eu, pelo menos, meu jogo só deu uns BOzinhos aqui. Não tá rodando direito, mas ok. Não foi um índio que foi me entregar.
Estamos aqui trazendo hoje duas histórias, a história do TLX, a história de amor e ódio, né?
De amor e ódio.
O jogo é bom, mas não dá pra jogar. Aí fica complicado.
É complicado.
Eu comprei um PS com defeito. Foi de um índio, depois eu vendi e consegui outro. Então, acho que são histórias que no final tem um final feliz.
Bora pra leitura de comentários?
Só uma caixa.
Aí, a gente tem um comentário aqui do nosso querido amigo Fabrício Carim 77, no último Roomcast, o Roomcast número 20 do Let's Play, onde a gente conversou sobre Mario Kart, sobre Code Mobile e o Spyro the Dragon do Wild. Aí ele coloca
ficou
aqui,
muito bom esse programa, por sinal.
Coloca aqui: já não sou fã de jogos de corrida. Para jogar Mario Kart no Android, então, ouço do pessoal reclamar que o jogo é muito ganancioso. Procede? Realmente, o passe de temporada dele são R$20 mensais, cara. Eu achei bem saudável. Dá pra você conseguir comprar algumas coisas com os rubis e com as coins do game, né? Só que você precisa ficar jogando, ter uma certa periodicidade de jogatina pra poder atingir o número e comprar alguns personagens, né? Aí ele complementa aqui, né, que de qualquer forma ele deixou de lado. Aí falou: o que ele tem jogado muito é a nova expansão do Destiny 2. Agora é possível comprar a expansão em partes e acaba funcionando como uma mensalidade. Não comprarei nenhuma temporada que seja focada em PVP. O melhor é que tem uma versão free. Meu irmão começou a jogar no PC e pude ver o conteúdo grátis. É todo o conteúdo do primeiro ano, a campanha básica e as duas primeiras expansões e mais 50 horas de conteúdo. Caramba!
Legal, é bastante coisa, bastante conteúdo. É legal.
Bastante conteúdo, e ser uma versão free? Nossa, será que só tem pra PC? Se tiver, pra PS4 é uma possibilidade de baixar. Ei, aí. Lido o comentário, podcast finalizado. Fica aqui as nossas despedidas finais. Despeça-se, Pedro.
Valeu, galera. Obrigado por estar conosco em mais um Roomcast. Hoje, na gravação, inclusive, vou deixar aqui que a gente soltou um vídeo, tá? É um Exatamente. Vídeo que eu fiz, que tá lá no nosso portal, você pode conferir, falando sobre a Apple Arcade, onde tem lá jogos que a gente está falando, sobre alguns jogos e algumas informações sobre serviço, num vídeo super compacto de 4 minutos e meio. Não tem desculpa para não ver. Nas redes sociais mais próximas de você, eu sou no Instagram e no Twitter, @PedroDerble, e no YouTube, youtube.com/PedroDerble. E você, TLX, onde as pessoas te acham na rede mundial dos computadores?
Pode me encontrar no Twitter como MR_TLX, e também pode me encontrar no Instagram com o mesmo link, mesmo nick, na verdade, né? MR_TLX. Não deixe de acessar as nossas redes sociais e o nosso site, que por enquanto, né, Pedro? Por enquanto tá como playroomgames.wordpress.com, mas vem novidade por aí.
Novidade, vem várias novidades.
Vem várias novidades por aí.
Fiquem de olho, acessem o nosso site, deem uma olhada também nas resenhas que a gente fez e ainda deve sair sobre alguns jogos da BGS. Tem um conteúdo bem legal lá. É para complementar E continuem participando. Se vocês gostam do cast, espalhem a palavra para os seus amigos, que nós estamos também no
Exatamente, Spotify. Conte suas histórias, como nós contamos as nossas aqui.
Exatamente. Certamente eu sei que vocês têm histórias boas para a gente ouvir e a gente comentar, pô. Vai ser um prazer, tá bom?
É isso aí.
Tudo dito e posto. Agradeço a todos e a gente se vê na semana que vem.
É isso aí, galera. Grande abraço. Tchau, tchau.